tentam perceber as dinâmicas destas teorias da conspiração.
Nos Estados Unidos já tínhamos a segurança nacional à perna. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin'
frogs gay. Are you a lizard?
Bem-vindos a Conspiradores de Segunda, o podcast que, pela terceira vez, em momentos separados, nos quais nós nos deslocámos aqui separadamente, portanto, pelo terceiro dia, vos vai tentar apresentar a teoria da conspiração de que o Obama nasceu no Quénia.
Não é suposto fingir admiração? Ou...
Eu não sei se é suposto fingir admiração. Eu aposto que tu estás do estilo, pronto, lá está o Jorge a tentar falar do assunto à partida do elefante na sala.
Sim, eu sou das pessoas que disfarçam, sim, sim.
Tu querias fazer todo o episódio como se fosse a primeira vez e fosses completamente surpreendido sobre o nascimento alegado do Obama no Quénia.
Sim, sim, sim. Mas infelizmente tu não me permites.
Sim. Isto, portanto, para dizer o quê? O Tiago já me ouviu a apresentar esta teoria duas vezes.
Certo.
Vamos à terceira. Houve aqui uns problemas técnicos e também da cara do Tiago. Sim. Hoje está um bocadinho melhor.
Se eu estiver a cagar nos argumentos é porque já os sei, já não preciso de te ouvir a dizer.
Sim, o Tiago nos fones
olha
está...
Olha a Mófia.
acho que eles não ouviram, Tiago. De qualquer maneira, o Tiago nos fones não me está a ouvir a mim, está a ouvir o áudio da primeira vez que gravámos. Portanto, sim, se ele disser coisas fora do tempo... Foi minha a piada, não foi? Ora bem, a teoria da conspiração de hoje, como já disse, é de que Obama, Barack Obama, nasceu no Quénia. O que é isto? O que é que esta teoria diz? Diz que, em vez de nascer no Havaí, como alegadamente...
Eu já sei.
Pensava que era... Estavas com muito sono nos ouvidos, então...
Não, é só porque já estou... Continuo.
Muito bem. Este podcast não é sobre ti, é sobre as três pessoas que nos ouvem, está bem? A teoria da conspiração de que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nasceu no Quénia e não no... Eu tenho visão periférica. E não no Havaí, onde afirma ter nascido e que, portanto, nem seria elegível para presidente dos Estados Unidos. Muitos comentadores políticos dizem que isto são alegações racistas... desde que Obama foi uma vez que Obama foi o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos, esta teoria ganhou destaque a partir de 2008, desde que ele se candidatou à presidência e nunca mais parou. Momento público.
não, deixa-me aqui só temos, dizer. Não posso.
É que as duas primeiras vezes que tu comentaste foram bastante medíocres.
E achas então, não vale a pena uma
terceira. Não sei se vale a pena. Vamos ver o que é que tu tens de diferente para dizer. Já conhecias esta teoria?
Agora a pressão está muito alta do meu lado, sabe?
Não, por outro lado, as pessoas não sabem o que é que tu disseste da outra vez. Nem não. Eu.
Pois, exatamente.
Já não me lembro, exatamente.
Eu só dizer que acho parvo tu não poderes ser candidato presidencial de um país... Mesmo que não tenhas nascido lá, podes trazer muitas coisas positivas de fora para o país para o qual vais, não é? Estás a perceber?
Uhum.
Imagina.
Mais ou menos, eu voto chega.
Senhor italiano chega à presidência da República Portuguesa. Cantina. Lasanha, pizza, pasta todos os dias.
Sim.
Estás a ver? Ninguém pensa nisso. Por exemplo, por isso é que eu nunca deixaria um inglês... Chegar ao poder, percebes?
Sim. Eu acho que os holandeses, por exemplo, têm bastante humildade sobre isso, que é, têm má comida, mas sabem que têm, portanto dizem, vamos ter só restaurantes italianos aqui. E nas cantinas. Isso, por acaso, era uma questão que eu tinha quando era criança, fico contente por tu ainda a teres, se os italianos comem sempre pasta... Tipo massa à carbonara ou pizza com pepperoni, todas as refeições. Eu tinha essa questão. E depois falei com um italiano e vi-o a comer. E é engraçado como não é assim tão longe da verdade.
Pois é, não é?
E eles comem muita pasta.
Mas eu acho que tu não consegues definir o Portugal assim tão poucos pratos.
Pois não, mas eles dir-te-ão que cada tipo de pasta é um prato.
Essa cena irrita um bocado dos italianos, não é? É porque só por ter um formato diferente, de repente estás a comer outra coisa. Não, mas é verdade.
O formato é o mesmo.
Não, as massas são diferentes, têm formatos diferentes.
Certo, mas, ah, sim, eu, mas hoje, eu até estou a dizer...
Hoje eu não comer um rigatoni de camarão, mas amanhã vai ser diferente, vai ser um tagliatelle de camarão.
Mas, certo, mas eles também fazem pior, que é, ok, tenho aqui esta massa, hoje foi courgette e abobrinha.
Abobrinha?
E courgette, que é a mesma coisa, certo? Não, abobrinha... Abobrinha, abobrinha não é em brasileiro.
Caralho, é abobrinha.
Abobrinha.
Primeira vez que tu ouves em... abobrinha já agora.
Sabença, é a primeira vez que tu ouves abobrinha. Opá, este teclado não funciona. Este
teclado agora.
Abobrinha é um nome alternativo para.
Desconhecia.
Não, para courgette.
Não entendes, pá.
Ou é um tipo de abóbora. Não interessa. Portanto, sim, eles de facto mudam.
É um tipo de abóbora. Como é que tu achaste que abobrinha
não é...
ia ser. Equivalente a courgette
ligeiramente verde. Eu, para mim, sabes que eu no supermercado, quando vou à secção dos legumes, na minha cabeça só está saudável, saudável, sim, saudável. E como qualquer
dia, não comes courgettinha? é um tipo de cenoura,
sim, sim. Eu, para mim é indiferente. Para mim é indiferente. Qualquer legume tem a mesma. Não é capacidade nutricional, mas o mesmo benefício nutricional.
Sim, mas tu
por tens... isso eu só como o que me faz melhor.
Mas tu tens que olhar para
os legumes. Estou sempre a comer batatas.
Tens que olhar para os legumes e pensar, ok, eles estão aqui agora, não é? No uhum. Porto, mas se calhar vêm de outro sítio. Tipo o Obama do Quênia.
Então, em ligação, momento público. Vamos embora. Aqui o momento público que temos é Donald Trump, em 2011... vir falar sobre o nascimento alegado de Obama no Quênia e temo-lo aqui a dizer à jornalista que de facto tem muitas dúvidas sobre, quer sobre o certificado que foi apresentado, já vamos falar mais à frente em público, o certificado de nascimento, e também sobre a avó de Obama dizer que ele teria nascido no Quênia.
Why doesn't he show his birth certificate? Why has he spent over $2 million in legal fees to keep this quiet and to keep this silent. When I listened today to the tape of the grandmother, and she was saying he was born essentially in Kenya, and then all of a sudden, don't forget, this is when Barack Obama was hot as a pistol because it looked like he was going to get the nomination, and they had a lot of people, a lot of handlers in there, and all of a sudden you hear people all over the room, no, 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 he was born in Hawaii, he was born in Hawaii. But she didn't
say it was a misinterpretation.
They drowned her out. She was like, there were a lot of
people. Agora que viste isto.
Não fez, não fez. Ele tem as torres gêmeas atrás dele, a impressão minha. Não são as torres gêmeas ali.
Isto são dildos. Mas por acaso, mas isto aqui não sei exatamente o que é.
Ele fez questão de ter os dildos no frame em que ia ser gravado.
Sim. Sim. E limpou-os antes da reportagem. Ele disse para os deixar ali bem reluzentes. Sim. Mas pronto, qual é
são
a tua...
dildos na forma das torres gêmeas.
Exato. Qual é que é a tua terceira impressão disto?
Não, este... opa, tu não... Não podemos confiar numa... Repara, o Obama...
Pensava que ias dizer no Obama.
Não. O Obama, na altura, já tinha os seus 40 e... A avó do Obama teria, portanto, pá, assumo eu...
Vou dizer 60. 90.
Vou dizer 90.
90, sim.
Pá, não dá para confiar na memória de uma pessoa de 90 anos.
E já no Trump?
Não, no Trump... Pois... Não dá para confiar, mas é por outras razões.
Então, ok, mas então em que é que ficamos? Confias mais no Trump ou na avó do Obama?
Olha, pergunta difícil agora.
Mas claro que vais pôr em segundo lugar a mulher.
Não, vou pôr exatamente. Não é por ser mulher,
é por ser o Trump. Exatamente. Tu não ganhas em nenhum lado aqui.
Eu juro que estava a pensar como é que eu me vou desenvencilhar de dizer não é por ser mulher e depois está, ah, é por ser o Trump. Não é melhor. Mas...
Sim, tanto é que o Trump, depois, isto foi em 2011 e o Trump em 2016 voltou atrás porque estava-se a candidatar à presidência e atenção, voltou atrás mas sem alienar os apoiantes dele. Ele disse, ah, esse assunto já não é muito importante. Perguntaram-lhe, ainda acha que o Obama não... Não nasceu. E ele depois, quando estava na Casa Branca e estavam com aquela reunião, sabes, que o antigo presidente passa o testemunho, sim, 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 ao presidente, ele ele disse.
É nus.
É tão otário. Vieste de longe, caralho. Tu lá vai.
Isso do testemunho é nos 400 metros de estafetas, não é?
Sim, sim, sim.
Metem os últimos 4 presidentes, os últimos 3 presidentes e o próximo.
Sim.
E depois tem que ganhar nos 400 metros de estafetas aos presidentes, aos últimos 4 presidentes mexicanos.
Também. E aos tugas também estão lá.
E os tugas?
Fomos uma vez à final, quando era o Ramalho Llanos, que ele era militar, corria bem. Sim, e era novo também.
Imaginar 400 metros de estafetas com Marcelo Rebelo de Sousa, Aníbal Cavaco Silva, Jorge Sampaio, rest in peace.
Eu pensava que ias dizer que os gajos iam, 4 gajos com o caixão atrás a receber o testemunho. E continuavam.
Super rápido. De repente Jorge Sampaio fazia o melhor tempo de todos.
Sabes o que é que acontecia com os Estados Unidos? Iam os últimos 4 presidentes, Bill Clinton, terrível, Obama, já está velho para caralho, Obama, bom tempo, ainda está assim, magrinho, atlético, faz desporto, depois vinha o gordo do Trump, péssimo, tipo, atitude competitiva, pegava o palhete ao gajo ao lado, mas péssimo, depois chegava ao Biden e o Biden começava a correr para trás.
O Biden estava a fazer o salto em comprimento, sei que... Todos a passar por ela. Mas outra cena é: imagina, se a avó quisesse mesmo dizer que ele nasceu no Quénia e eles quisessem impedi-la, tipo, falar por cima dela, ok, pode acontecer num momento, mas a senhora vinha partilhar ele noutra altura, não? Ou espancaram-na para ela não se chivar?
Não, acho que não a espancaram para ela se chivar, mataram-na.
A mataram?
Ela morreu, acho eu.
Suponho que já. Quer dizer, pode não ter morrido, mas.
Não foi por suicídio nem nada, mas. Eu percebo, quer dizer, ela teria outras oportunidades para vir dizer: olha, este mano.
Exatamente, nasceu no Quénia.
Este mano nasceu no Quénia, sim. Mas repara, pode ter sido uma coisa do momento em que ela deslizou. Ou seja, ela sabia, ela tinha. Era como uma bancada parlamentar, ela tinha a disciplina de voto. Neste caso,
okay.
O meu neto nasceu no Havaí. E de repente, opá, olha, isto é sobre a eutanásia. Eu vou dizer, aquilo que realmente penso.
Okay. Eu até acho que até pode haver outra coisa. Se realmente a avó do Obama disse isto, pode ser porque ela quer retirar a possibilidade ao Obama de ser presidente dos Estados Unidos, porque o neto preferido dela é tipo canalizador, ou caralho.
Pode ser.
E ela, por vingança, está a dizer, ai não, tu és do Quénia. E vais ser canalizador no Quénia também.
Mas isso de facto já é um argumento, até por vermos a fragilidade desse argumento que tu acabaste de dar, vemos que isto já é para o tabaco, porque de facto os netos querem sempre o melhor para os netos, os avós querem sempre o melhor para os netos.
Exatamente.
Nunca, já os pais...
Horríveis. Falo por experiência própria.
Não é? Mas é verdade. Não encontras muitos avós a dizer, olha... O meu filho não vai ser presidente, nem pensar.
Exatamente.
O meu neto.
Meu neto, eu percebi a ideia.
Percebes?
A tua avó.
Eu, por acaso, sim, os meus pais e os meus avós eram bastante unidos entre si a odiar-me. Enfim, porque é que isto é verdade?
É verdade.
O primeiro argumento para ser verdade, talvez, que Obama tenha nascido no Quénia, é que nunca houve provas conclusivas do local do nascimento do Obama. Há uma certidão de nascimento que dizem que é fraude. Eu vou passar aqui a mostrá-la. Eu acho que tu nunca viste isto, Tiago.
What the fuck?
Calma, Tiago, ficaste passado aqui com o... Foi com o Empower Truth Fuel.
Não, foi poder,
Democracy, não foi?
Foi poder doar dinheiro para o Watchdog Journalism.
E portanto, temos aqui... Pois eu gostava aqui de mostrar... Isto é a certidão de nascimento vivo do Obama, portanto, live birth, o que é diferente de certidão de nascimento. Portanto, é quando estás vivo, pega lá uma certidão. Porque o Obama, depois, quando foi apanhado com a boca na botija, é que foi a correr em busca do registro. State of Hawaii...
Já agora, e se uma pessoa fosse apanhada literalmente com a boca numa botija?
Não sei qual é que é a origem da expressão disto.
Mas imagina, o que é que era mais escandaloso?
Uhum.
Seres apanhado num caso de corrupção ou de estás com uma botija na boca?
Depende, eu acho que depende da botija que estás a falar.
Estou a falar botija.
Estás a falar da botija de mergulho ou daquela que pões nos pezinhos
nos pés.
Para ir antes de ir dormir?
Nos pés.
É assim, aí posso dar um argumento que é... estava com frio na boca.
A forma mais prática de aquecer a boca, que eu nunca ouvi ninguém a dizer estou com frio na boca.
Lá dentro mesmo.
A moça da boca está geladíssimo.
Mas realmente não faria sentido. O outro argumento para a outra é estou a morrer afogado e quero chegar ao oxigênio desta merda, mas...
Qual delas é mais...
Não, provavelmente... Eu iria atrás... Ou então estás com sede, porque a água é... Tens água dentro da botija. Portanto, mas foi um excelente à parte, Tiago.
Circular.
Sim, foi um excelente à parte. Portanto, Barack, Hussein, Obama. Tu da primeira vez, não sei se te lembras, falaste do Saddam Hussein. E disseste que o Obama, portanto, era um terrorista que devia ser morto.
Mas não da segunda vez,
eu não concordei na altura.
Mais engraçado.
Sim, na segunda vez disseste que se houvesse um partido chamado Ku Klux Klan, tu votarias nele e Race of Father African vai para a terra dele. Foi o que tu disseste. Não sei se queres
tu
agora
queres
mudar.
Fazer mais episódios ou queres ser aquela. É que se quiseres, olha, damos-te agora um minutinho para dizeres todas as cenas possíveis de mandar este episódio abaixo.
Olha, mas estavas a falar Age of Mother 18, Age of Father 25. Não tínhamos falado sobre isto antes. Estás confortável com esta diferença? É que repara, é quando ele nasceu. Ele nasceu e ela tinha 18. Quando é que houve o coito?
Quando é que houve o coito? Ela podia ter 18 já há pelo menos 9 meses. E o Age of Consent não é... 18 anos, acredita, eu sei.
Não, exato, ela podia, mas também podia não ter, é onde eu quero chegar. Tu estás confortável então? Se fosse aqui o pai, pá, como vai ser o presidente, está-se bem.
Tu pronto, nunca tiveste esta cena
Tiago,
de...
Ku Klux Klan vai para a terra dele e pedofilia,
nunca
ok.
Tiveste esta cena de, pá, namoras com uma rapariga 2 anos mais nova, tu tens 17, ela tem 15. Tu não pensas, se calhar é... Se calhar assim meio duvidoso. Isto é legal?
Sim, eu a quantidade de raparigas com que namorei nesse período de eu 17, ela 15. Tu tiveste. É, falaste como se tivesse tido.
Não tive, não tive. 5, 6
vezes.
Passou pela cabeça.
Tipo, estavas no 12º, pá, estas caloiras.
Não, estas caloiras.
De 10º, de secundário.
Sim,
no meu caso.
Caloira.
Sim, era tipo. No nosso caso, uma caloira era uma MILF. Nessa altura, não era?
Era basicamente. Isso acontece para agora.
E aqui era mesmo uma MILF.
Aqui era uma... Mas isso não te acontece... A mim acontece-me agora ver senhoras com carrinhos de bebê e tipo pensar, ei, esta senhora foda-se, é boa. Mas eu nunca tive... Calma, não posso.
Esta senhora... NGA, isto está... Pronto, vamos deixar.
Não, tu és um puritano, nunca pensaste. Tu no máximo pensaste, esta senhora é de veras atraente. Foi isto. Pá, eu já vi senhoras com carros de bebê, pensei, é boa. E
certo.
Não era
mas assim, eu não parto do princípio que ela, por ter o carro de bebê, deixe de ser boa.
Não, mas porque porque a minha lógica era, mas eu nunca tive uma cena por MILFs.
Uhum.
E agora percebo que é porque as MILFs têm a minha idade agora. Ou mais novas até.
É isso. E eu acho que estou desensibilizado. Eu, meio que entanto o que estás a dizer. Eu já vi São Mamede em festa, onde eu cresci. Na altura era a segunda freguesia. Não sei porque é que isto era
MILFs.
Um título de MILFs. Eram imensas MILFs. Imensas MILFs.
Eu ouvi nas notícias.
Segunda freguesia do país na altura com maior taxa de natalidade na adolescência. Eu lembro-me dos enfermeiros irem dar aulas de educação sexual à escola e apresentarem isso com orgulho. O que é ótimo, não é? O que é ótimo. Estamos a fazer um trabalho de merda, malta. Por favor. Mas, portanto, eu lembro-me várias vezes de ver Vanessas e Cátias no autocarro com o carrinho de bebê. E não tem mal nenhum,
boa.
Atenção.
Bem estereotipado. Vai!
Que
outra cena que eu ia dizer é que tem aqui a parte dele. Ele, pronto, foi filho. Nasceu sozinho. Não sei se é o termo.
Quénia e Stafford. É o pai.
É o pai.
Okay.
Não sei se te faz sentido. Mas já agora, ainda estudava aos 25 anos o pai. Burro.
Burro ou na altura já não havia condições para sair de casa dos pais como nós, ó Tiago?
Não,
como nós não temos.
Tu podes estar a trabalhar e não sair de casa dos teus pais. Ela era estudante.
Isso se calhar é só um eufemismo para todo desempregado.
Pois, calhar.
Isto é a Havaí anos 60.
Mas deixa-me só dizer, ele aqui, mais para cima, ele tem a dizer que é filho único. Pronto, ok. Mas tem ali uma opção de, se fores gêmeo ou até trigêmeo...
Ah, sim.
Podes ser o primeiro, segundo ou terceiro. Portanto, já partes a saber que não és o primeiro.
Pois é, exatamente. Exatamente, é que não é filho único. Ou seja, é nascimento único. This birth single.
Exatamente. E, mas, se tiveres mais que três filhos...
Não devia ser married ao lado?
Se tiveres mais que três filhos... Não há hipótese para o quarto, portanto, a partir do terceiro, acho que vai tudo...
Sim, aqui na altura ainda não sabia... Sim. Tu achas que é política chinesa a partir do terceiro, não é? Se calhar não. Era porque ele ainda não tinha um in vitro, aquelas fertilizações in vitro.
Tu estás a usar ou...
O quê?
Não é in vitro.
Não é in vitro.
É in vitro.
In vitro. Ai...
In vitro. Holy shit.
Isto foi...
Que gajo boa. Eu digo-vos uma coisa.
Tu não achaste, NGA, não achaste que o Tiago ficou demasiado escandalizado com este erro?
Mas tu há bocado disseste que percebias bem de latim. Tá. Não eu estou a dizer. Eu percebo bem de latim. In vitro.
Sim, mas o Tiago, por outro lado, dizer, malta, eu disse, percebo bué de latim, e o Tiago respondeu com, eu percebo bué de tudo, de todos os assuntos.
Mas agora vê-se que é verdade.
Sim. Qual é que é a capital do Havaí?
É...
Viu há um segundo, mas viu há um segundo, viu
não,
há um...
Não é esse o meu problema.
Não, é esse o meu problema.
O meu problema é dizer o LOL.
Pá, tenho pena em não ter feito isto de propósito, fogo meu. Como é que é? Como é que é? Desculpa.
Eu não... Olha, eu acho muito mau tom o que tu estás a fazer.
Só uma coisa, nós não tínhamos chegado aqui da outra vez.
Tínhamos. Isto é... obrigado a dizer para aí 15 vezes ao Nolo.
Tu tens o teu pior pesadelo, é um dia o Havaí tornar-se independente, tu jogares ao jogo das capitais... E chegar ao H, um gajo qualquer diz Helsinki e tu, e agora, caralho? Não sei mais.
Monopólio da Havaí, estou fodido.
Pois, estás fodido. Ora bem, portanto, este foi o primeiro argumento. Isto, nunca houve provas conclusivas, este certificado claramente é bullshit.
Mas já esgotámos as coisas que tínhamos para dizer.
Já esgotámos, é verdade. Pá, pronto, segundo argumento, o Departamento de Saúde havaiano emitiu um certificado...
Não tinha ali o peso do Obama, quando nasceu? É típico de gajo que entrega...
Eu não... Quanto é que era? 70 quilos?
Não, 70. Acho não. Mas é típico de gajo que entrega cargas.
Eu sei, mas eu agora quero ver o peso do Obama, peraí.
Depois mais abaixo ter ali uma grande superboca ou...
Não tenho o peso do Obama, não tenho.
Não sei, Jorge, eu estou a perguntar genuinamente.
Eu percebo, eu repara que eu...
Quando entregam o Superbox não dizem caucasiano.
Pá, eu acho que este podcast não tem de futuro. Tu dizes essa merda e eu fico genuinamente interessado pelo peso do Obama. E vou num rabbit hole para aí. Ora bem, outro argumento é que o Departamento de Saúde havaiano emitiu uma certidão de nascido vivo, na forma resumida.
Para meter um bocadinho mais de ímpeto e de vontade.
Este certificado é fácil de obter, mas, convenientemente, grande parte do arquivo oficial havaiano foi destruído em 1962. Portanto, eles não obtiveram o certificado completo. E como é que este arquivo oficial havaiano foi destruído em 62? Num incêndio. Pedrógão. Não te lembravas?
Não, eu lembro.
Lembra.
E eu sou ótimo a fabricar. Jorge, eu vou-te explicar porque é que tu achaste que eu não me lembrava. Porque todos os episódios...
Tu fabricas...
Eu fabrico os meus risos.
Sim.
Eu sinto que sou a tua namorada a dizer-te agora que nunca tive um orgasmo na minha vida. Percebe?
A sério?
Estou nesse momento.
É que a minha namorada nunca teve um orgasmo na vida.
Sim, isto é o equivalente disso.
Imagina a
não
quantidade...
Não quero imaginar, obrigado.
Não, a minha...
Não, não quero, Jorge.
O que eu ando a comprar em corretor para...
Que forma é que corretor entra na tua vida sexual?
Porque eu tento fabricar uma ejaculação e não consigo. Não, é péssimo, ela diz isso é corretor. O que
eu,
é que estás a fazer?
Eu não sabia se era corretor de tipo para, para apagar cenas escritas da caneta ou se era corretor, tipo os gajos, corretor da bolsa.
Ah, pensava que, ou corretor automático do telemóvel. Não, eu ainda vivo em 2004, Tiago. Estou... Era corretor.
Jorge, Jorge, estou a ter um organismo. Ou isto, ou tipo, vocês estarem... Vende agora, vende agora!
Sim, sim, eu vir-me e sair um gajo de fato e gravata da minha pizza era ótimo.
A dizer-te para investir em Forex.
Ai, bull market, anda, anda Maria, opa!
Olha, a tua picha. Toda...
Desculpa. Giro.
Obrigado.
Pá, pessoas... Mas era bull market, entretanto ficou bear market? Qual é o contrário? Bull market.
Não estou a par.
Tu, ao contrário de tudo o resto que tu sabes, finanças, não, não estás a par.
Sério, latim, não chego lá.
Outro argumento para ele ter nascido...
Nós temos alguma coisa de jeito disto?
Temos, temos.
Qual era o argumento?
O argumento para ele nascer no Quénia é de que a avó dele disse...
Desculpa, não, não, não. Só em relação ao incêndio, desculpa.
Ah, ok, ok.
É porque ele nasceu em 61...
2, 1...
As provas foram destruídas em 62.
Exato.
Tipo, eu acho que elas não iam adivinhar que ele ia ser presidente. Percebes? Percebes? Ou seja, não foi do género.
O que é que é? Para não perce... Claro.
Percebes? Percebes? As pessoas são irritantes. As pessoas dizem, percebes quando tu dizes alguma coisa muito óbvia.
Sim.
Jorge, vou pegar agora neste copo. Percebes? Percebes? Assim. Percebes isto?
Sabes aquela sensação de acordar? Sei.
Olha, não, nem toda a gente pode.
Sabes aquela isso? Sensação de não conseguir satisfazer a tua sabes?
Sim, sim.
Nem preciso de tu sabes.
Sim, sim. Sim. Sabes que eu também já.
Sim, 61, 62 passou, ias dizer 69. Alguma coisa? Epa.
Não, desculpa. Estava a dizer. Pá, não fazia sentido destruírem no ano seguinte a ele ter nascido os documentos para provar que ele não nasceu no Havaí, sim, no...
Sim, sim.
Percebes?
A não ser... Ah, e tínhamos falado disto. Ashton Kutcher, efeito borboleta, andar de um lado para o outro.
Não estou.
Foi lá... Não, efeito borboleta. Mais uma coisa que não sabe. No mundo de tudo...
Não, eu sei o que é o efeito borboleta. Não sei o que é esse efeito borboleta particular.
É o filme... O Ashton Kutcher.
Ah, não vi.
Portanto, mas são só. Portanto, até agora há três coisas no mundo que tu não sabes.
Sim. Ashton, só essas três.
Só essas três e mais nenhuma. Mas pronto, mas sim, ele viajava no tempo. Podia ser a referência a Regresso ao Futuro. Um gajo viajou no tempo, queimou aquilo. Era um republicano, claramente. Mas.
Tanto que eu sei o próximo argumento. Seja.
Canta na areia.
Porquê que esta gente tem que pôr mais tabaco, Tiago? Ou seja, refocar na
teoria. Posso-me assoar durante o episódio?
Podes, sim. Podes também bazar, se quiseres.
Continua, continua.
Porquê que esta gente tem que pôr mais tabaco? Obama nasceu... No, afinal, não podias assoar-te. Afinal, não podias de todo assoar.
A minha comédia física
tá. E vamos ver se a voz do Tiago melhora alguma coisa.
Minha comédia física está no outro nível.
Oh, no Lulu. Tu agora, olha, só uma coisa. Quão bom era tu dizeres na perfeição, porque foi a primeira vez que te assoaste na vida.
Oh, no Lulu.
Oh, no Lulu. Olha, vamos fazer aqui uma coisa. O que é que, Tiago, até dou-te a deixa. Digam nos comentários. Pá, temos três pessoas, se uma fizer um comentário, digam nos comentários o que é que parece com o Tiago. Sim. A voz do Tiago, dá um exemplo. Tu dás um exemplo e as pessoas vão buscar outras ideias. Dizem-te que a tua voz...
Parece que tenho sempre uma almofada a tapar a minha cara enquanto falo.
Pronto. Estás a jogar ao jogo... Pronto, e outros exemplos.
Ou se quiserem palavras para eu dizer.
Tu parece que estás a... Sabes o jogo do aflito?
Não.
Em criança, eu não jogava isto, mas havia pessoal que jogava... Que
era aquele da bolacha.
Era suster a respiração. Não que eu não me consiga ejacular. Sim. Portanto, perdia sempre. Comia a bolacha, é o que eu quero dizer. Não, suster a respiração é uma pessoa pôr a almofada em cima da cara do outro e o outro tem que fazer tap out porque não consegue respirar mais.
Sorou um jogo, isso era tentativa de homicídio.
Eu ia dizer isso.
Se isso para ti é um jogo.
Mas atenção.
Vamos jogar um jogo bala a raspar. O jogo é assim: cada um tem uma pistola e vamos lá abaixo e disparamos sobre uma pessoa. E o que tiver a bala que arrasar mais uma pessoa ganha.
Esse jogo tem nome, chama-se Matrix. Era o Neo. Não, mas estás a gozar, só morreram dois primos meus. Portanto, nem sei porque é que estás a insistir nisso. Outro argumento, o primeiro argumento para o tabaco é que a teoria foi desacreditada por uma série de especialistas em autenticação de documentos. Se tenho nomes de especialistas, não. Se procurei, também não procurei. Portanto, tu aqui tens sempre... Tu que disseste... Eu relembro-te o que é que tu disseste da outra vez. Tu da outra vez disseste que mete-te impressão existirem especialistas em autenticação de documentos. Isto foi há uma semana ou duas? Já mudaste de opinião?
Não, eu ia dizer exatamente isso. Porque o que é um especialista? É a segura de um notário?
Pois... É um não é bem um criptógrafo, é um gajo.
É o. Como é que chamava o gajo do Robert Langdon? É o do Código da Vinci?
Pois, porque é diferente de facto um gajo que está na loja de cidadão a um gajo que faz testes carbono 14 ou caralho, sabes?
Sim, ao papel.
O que faz ali ao papel e diz não, isto é verdade, ou a caligrafia. Ou...
Sim, ele viu a assinatura e disse não, isto é verdadeiro. Este papel, ó, 250 gramas. É o papel que usou lá.
É engraçado como eu não faço a mínima ideia de facto como é que eles fazem a autenticação do documento para além do... Ou seja, só visualmente.
Sim, sim.
Tem que ser ou pela caligrafia, cruzam dados.
Tu és um especialista disto. Quantos documentos a serem precisarem... Sim, sim. Quantos documentos a precisarem de um especialista de ver se um documento é verdadeiro ou falso é que chegam ao especialista?
Uhum.
Não é? Não deve ser assim tanto. Já é um trabalho mais ou menos tranquilo.
Eu sinto que os tempos mudaram e nós agora, em vez de querermos certificar manuscritos, queremos certificar perfis de Twitter. E acho que os verdadeiros autenticadores agora estão aí.
Fazer isso.
O Robert Langdon de 2023 acho que é isso que está a fazer. É um algoritmo da AI, não é? Que está nas redes sociais a pôr o azul. Não, isso é compras. Basta comprar.
Compras agora.
Pronto, então autenticador é dinheiro, basicamente. É um emprego que desapareceu.
Tadinhos.
Próximo episódio.
É que eu disse tantas coisas engraçadas da última vez que gravamos isto, desta parte. Pá, que eu agora até me dá raiva, sabes?
Mas não te lembras de nenhuma delas?
Não me lembro.
Nem eu. Também. Mas então, eu estou-te a sentir muito nisso, que é tu estás sempre a tentar equiparar.
Eu estou sempre a tentar ir buscar as minhas memórias.
Exatamente.
Mas tal como a avó do Obama fraqueja. E eu não consigo chegar lá.
Porque sentes que o que já viveste, és saudosista do passado, o que já viveste é melhor do que aquilo que tens para apresentar ou hoje ou no futuro.
Nunca disse isso. Até porque eu nunca sei o dia da manhã.
Uau. Em 2011... Foi uma frase à avó do Obama.
Pô, era isso.
Em 2011, estamos no tabaco, Tiago, num dos motivos, isto está quase a acabar. Em 2011, o governo do Havaí divulgou a certidão de nascimento do Obama, que confirma que ele nasceu no Havaí em 1961, 4 de agosto, no centro médico de Kapiolani, na cidade de Honolulu, no estado do Havaí, filho da cidadã americana Han Durham e de um cidadão caniano, Barack Obama Sr. Isto, atualmente, é completamente aceito como prova de naturalidade. Podes contrapor com se eles lançaram isto é porque houve pressão da Casa Branca, não é? Porque lançaram muito rápido depois dos pedidos. Um cidadão anónimo pedia isto. E se calhar demoravam imenso tempo. Embora, eu acho que eles ainda demoraram... Não sei se foi porque isto começou em 2008, os rumores, e eles só publicaram isto em 2011. Mas acho que foi quando o Obama já se cansou de... Pronto, vamos lá o certificado, caralho, só para mostrar ao pessoal.
Pois, Mas então ficou provada a naturalidade. Não?
Ficou provada a naturalidade. Mas é curioso.
Foi com naturalidade.
Foi com naturalidade que ficou provada a naturalidade. Muito boa. Boa.
Mas só queria dizer: essa cena de tu dizeres, ah, e é estranho, porque passado pouco tempo eles mandaram cá para fora. E ah, é o presidente. Não é? Tipo, ele não tem que ficar na fila de espera da Segurança Social para lhe darem o documento, não é? Senhor Obama, olha, é para tirar a senha. E ele chega, está há 2 horas à espera, chega ao balcão, ah, não é aqui.
Mas tu sentes que ele é mais do que os outros, então? Que não tem... Ou sentes que é uma coisa tipo António Costa, é do interesse público, o Ministério Público se despache e, portanto, caga nos outros julgamentos?
Eu acho que é mais fácil, e lamento a tua fraca metáfora política... Porque tu tens aqui, temos o. Neste argumento, temos Obama a acelerar um processo que só ele consegue fazer porque é presidente.
Uhum.
E não vais buscar Marcelo Rebelo de Sousa a tratar de gêmeas brasileiras porque é o presidente.
Tiago, porque eu voto PSD.
Pronto, tudo bem.
E quero queimar o menino Tony.
Qualquer das formas.
O que é que achas que é mais reprovável? O Obama despachar... É óbvia a resposta, acho eu.
Sim, sim.
Eu não sei se o certificado custava 4 milhões de euros.
Não, eu acho que é o Obama porque é desrespeito a toda a gente que está à espera na fila da Segurança Social.
Ok.
Porque uma coisa é... Não é assim,
alguns deles de cadeiras de rodas.
SNS, exatamente. SNS. Pá, estou à espera de uma cirurgia. Ok, mas estás em casa à espera.
Uhum.
6
certo.
Meses, um ano.
Certo, certo.
2, 7, 8.
Certo.
12. 20, 30.
Certo. Agora.
Agora. 45 anos. Não, o que eu quero dizer é. Agora, no que. Uma senhora de 50. Acho que o valor de uma senhora. Agora, tu estares no mesmo espaço físico que outras certo. Pessoas. E dizeres, ai não, não, agora chegou aqui o senhor e eu já tentei isto, nunca funcionou. Quantidade de vezes que eu chego à Segurança Social, está um senhor, um senhor de idade a entrar à minha frente, eu meto-lhe a mão no ombro, puxo e eu, não vai ser hoje, meu senhor. E passa à frente de toda a gente, chego ao balcão, era para fazer não sei o quê, não sei o quê, e levo...
Ah, ok. Pois, tu és o gajo, tu és então a causa para aquela frustração de muita gente de chegar lá e já não há senhas.
Já não há senhas. E deixa-me dizer até que não tem nada a ver com o que tu disseste, mas eu acho as minhas ideias mais interessantes. Deixa-me só dizer, repara como é utilizado um segurança. O segurança, na Segurança Social e no hospital, está a tirar senhas.
Pois é,
isso o segurança só tira senhas. De repente preciso de um gajo que vai ao ginásio todos os dias para me tirar uma senha para ir ao otorrino. Estás a perceber isto?
Sim. Isso eu acho que é um problema mais transversal ao emprego de segurança. Que eles devem se sentir um bocado super-heróis que não usam os poderes.
Ah, acho não é? Que é isso.
Pá, porque de certa maneira eu até percebo que eles às vezes partam a boca a algumas pessoas, não nos hospitais, mas nas discotecas, porque de facto eles não foram, quer dizer, eles são porteiros, mas eles não foram, quer dizer, a vida deles, a vocação deles é mesmo partir a boca a pessoas, não é?
Mas é um bom ponto. Eles quando vão para a discoteca, eles realmente devem sentir, opá, pela primeira vez posso fazer alguma
sim,
coisa.
Sim.
Posso espancar um gajo e dizer, ah, mas estavas a fazer barulho. Estás a perceber? O gajo a dançar na discoteca grita, estás a fazer barulho onde? Pau! E arrebentou todo.
Tu sentes que os seguranças poderão ter essas aspirações de carreira do estilo, pá, estava no hospital, era um trabalho super monótono, não era nada do percurso de carreira que eu queria. Olha, agora estou no escada, já fodi a boca a 7 gajos desta semana.
É o topo de carreira.
Era exatamente o que eu estava à espera. O tipo de trabalho, olha, até recebo menos, mas como faço o que gosto...
É o topo de carreira. Muito... Sabes onde é que era bom as seguranças? Ambiente fabril. Porque é de género. Não estou a falar do meu caso.
Não, não. Tu não sabes nada sobre isso.
Não sei nada sobre isso.
Depois, no fim, pomos o nome da empresa do Tiago.
Mas há sítios onde tu trabalhas, é uma fábrica. E os operadores, pá, alguns deles têm um caparro superior ao teu, que vais para lá dizer, não é para fazer assim. E ele, de repente, é um gajo que é do Aleixo e tem, tipo, o dobro do teu tamanho e o triplo da tua vontade de andar ao pêro.
Sim.
E aí eu precisava, tipo, eu gostava de um segurança.
Tu gostavas, sim.
Não é assim que se mete a peça. Não é assim o quê, caralho? E aparece segurança atrás de mim. Vais fazer o quê agora?
Tu queres um gajo que esteja lá para reforçar os gajos a respeitarem a tua vontade.
Exatamente.
Tipo, com armas, se for preciso.
O meu medo, que o meu segurança conheça o gajo.
Sim.
Ou que o operador tenha um segurança ele próprio.
Sim, sim.
E de repente, o que ele não sabe é que o meu segurança tem outro segurança. Tem outro segurança.
Sim.
Os recursos humanos da minha empresa estão
sim, os recursos
são 100 seguranças da minha empresa.
Sim.
Nós temos 2 gajos a fazer peças, 5 gajos a fazer de segurança.
Sim, tu aí tens muitos cenários em que acabas tu mal, que é o gajo trabalhar na tua empresa e ser segurança em part-time e portanto partir-te a boca, o gajo, como tu disseste, conhecer o segurança, ou até o segurança não o conhecer, mas identificar-se mais com o gajo.
Exatamente.
E tu dares uma ordem ao operário fabril e ele, oh, mas estás a falar assim para ele, caralho.
Yeah,
yeah. E partir-te a boca. Mas isso tem um nome do estilo, tu, gajos em cargos mais altos, depois terem alguém a controlar e a oprimir pessoas que estão a trabalhar, tem um nome, já existia, chamavam-se campos de concentração, mais ou menos, sem judeus. Mas sei lá, sim, trabalhos sim. Escravatura, se tu quiseres.
É, escravatura, mas com que eu faço.
Escravatura dos tempos modernos, mas dás 500 euros, não é? E dizes que foi voluntário.
A da minha parte é zero mesmo.
A da tua parte é zero.
Próximo argumento.
O anúncio do nascimento foi publicado nos jornais locais do Havaí na altura. Como se fosse o nascimento de Cristo.
Verdade. Porque... Desculpa,
estás a ouvir o áudio do primeiro outra vez? Mas, portanto, isto é mais uma prova forense, o anúncio nos jornais. Vários tribunais americanos rejeitaram o nascimento do Obama no Quênia e consideraram-no ilegível para ser presidente nos Estados Unidos, porque houve vários cidadãos americanos a apresentar processos em tribunal contra o Obama. É. Portanto, houve mesmo julgamentos, houve juízes a dizer, não, este mano nasceu cá e eu votei nele, porque senão ele tinha nascido no Quênia. Especialistas em autenticação de documentos e análise de imagem não encontraram evidências de fraude. Eu já tinha nas outras duas vezes repetido este argumento, portanto queria fazer este argumento 6 vezes num total. Portanto, cá está. Testemunhos no local é o último. Não sei se te recordas disto, Tiago, que é médicos e enfermeiros afirmam ter testemunhado o nascimento de Obama no Havaí e prestaram um affidavit, um depoimento, a dizer que de facto tinham testemunhado isto. O que não o torna verdade, não é? Porque isto foi há sim. 60 anos, nesta altura tinha sido há 50 anos.
Pois, não há grande... Tu não te lembras de um parto que fizeste há 50 anos?
Sim.
Acho eu, à partida.
Sim, eles não ficaram tipo, o das 10h55, claro. Claro que sim.
Lembro perfeitamente.
10h55, 18 de abril de 1961, sim, sim. Almocei bacalhau nesse dia. Acho que não.
Almocei bacalhau e depois dei aos o Obama, não.
Um corretor da bolsa.
Partei o Obama.
Partei é demasiado como parti o Obama.
A parir e é portanto não... trabalhas num parto.
Anda lá com essa... Não sei qual é o termo. Há um verbo para isso. Assististe o Obama.
É galhofar o verbo.
Galhofar. Fica galhofar.
Mas o que eu queria dizer com isto é... Ninguém se vai lembrar. Pá, tu lembras-te? Eu posso dar um exemplo muito pessoal que é... A minha avó... E vamos entrar outra vez no tópico da voz.
Ah.
Pá, a minha avó tem Alzheimer. Ela tem.
Sim, até agora a relação está óbvia.
Pronto. Sim. Ela está à espera de ter consulta, mas está há 40 anos.
Pensava que estava grávida.
Não, não, não. Tem Alzheimer. E o que é que se passa? Ela, no outro dia, estava doente e estava de máscara. E ela vira-se para mim e diz: ah, estás com a máscara? E eu, sim, se calhar tenho Covid. E ela, o que é Covid? Ela não se lembra que existiu o Covid. O fenómeno, parece que é uma coisa positiva. O acontecimento que parou o mundo durante 2 anos, minha avó tem zero memórias disso.
Isso é fascinante. Ou seja, ela vê o Biden na televisão e pensa: olha o vice-presidente dos Estados Unidos. Ou foi só no Covid que fez um bloqueio?
Não. Ela tem memórias mais antigas.
Pois, porque o Alzheimer tem cenas maradas, que o teu disco rígido das memórias mais antigas fica lá, mas até quando, se não é indiscrição perguntar, ela lembra-se de coisas mais recentes? Tipo, 2018?
Não, isto não consigo precisar.
Eu ia dizer, isto foi uma pergunta ridícula, porque tu para chegares a este teste, tinhas que ter... Para esta conclusão, tinhas que fazer o teste mais cruel do mundo, que é: avó, vamos jogar ao Quem Quer Ser Milionário e depois ires-lhe perguntando coisas por ano. Sim, até ela.
Eu ia afunilando da frente de mais antigo. Sim. E mais novo. Lembras-te do Europeu 2016? Que é o Portugal, lembras-te disso?
Sim.
Que é 2016.
Sim.
E depois vou afunilando até. Gostaste deste.
Vou afunilando
até chegar a 2018.
Sim. E depois a tua avó não saber a resposta a nada e tu saberes: ai, esquece, tu não tens a cultura. Enfim, vamos saber o que é que as pessoas disseram nas ruas deste país. Vamos perguntar se elas acham ou não que o Obama nasceu no Quénia.
Teoria da conspiração deste episódio é basicamente que o Obama nasceu no Quénia e não no Havaí e não se podia candidatar à presidência. Vocês gostaram do Obama enquanto presidente ou foi tipo... Nhé?
Não, gostei, até porque significou uma alteração até de paradigma relativamente a questões de racismo, e eu acho que isso foi uma coisa importante.
Acho que sim.
Irrelevante.
Excelente resposta.
Não vi nenhum problema de onde ele tenha nascido tenha interferido na presidência.
Se ele nascesse no Quénia, não se podia candidatar. Poxa,
é verdade.
Estados Unidos, o Brasil deixa?
Não, também não. A maioria dos países ocidentais não deixam presidentes não nativos, né?
Mas Portugal deixa.
Portugal, sim.
Eu sei que se calhar vocês não eram nascidas, mas podem dizer alguma coisa, ninguém julga.
Eu acho que foi bom ele ter se tornado um presidente, acho que foi bom. Sim. Acho que ele...
Sim. O Biden não faz muita coisa porque tem... Tá, já... Não.
Eu acho que ele é tipo meio um fantoche, sabe?
Os Estados Unidos têm o Havaí, nós temos os Açores.
Tudo a ver.
É isso. E qual é que preferem dos dois?
Nunca fui a nenhum dos dois.
Acho que vou para uma ilha individual dos Açores, porque tem menos turistas.
Eu preferia ir ao Havaí, porque nunca fui, não é? Portanto, acho que era uma coisa boa para mim. É, nesse sentido, era fixe.
Uma coisa são praias paradisíacas, outras são vacas que dão leite, não é?
Não, tipo, cada coisa tem a sua beleza, mas em proporções diferentes. Tipo, o Açores é bonito, mas tipo, o Havaí tem aquelas praias maravilhosas.
Havaí, né? Havaí.
Havaí.
Uhum. Por alguma razão, não gostam de açorianos? Ou...
Porque... Assim, já tive uma professora de matemática que era dos Açores e não foi uma boa experiência.
Quero ir ao Egito, com urgência.
Portanto, entre Açores e Havaí, prefere ir ao Egito?
Eu à Madeira.
E o senhor à Madeira?
Para a ilha, eu prefiro a Madeira.
Se o Marcelo tivesse nascido nos Açores, achava que ele podia ser Presidente da República?
Ora bem, provavelmente teria mais dificuldade, principalmente a entender, porque depois ele falava assim e já não entendia nada.
Nasceste em Portugal?
Sim.
Sim. Consegues-me provar, neste momento?
Não, eu não... É assim, eu posso te provar, mas eu prefiro não te lamber, porque... Mas eu acho que sabes mal. Por isso eu não te provar.
Nasceste no Brasil?
Sim.
Okay. Consegues-me provar?
Por acaso eu não estou com o meu passaporte aqui.
Se não mostravas, tranquilo?
Mostrava, sim, super.
Vocês que nasceram há 3 anos, como é que é agora? Não há certidão de nascimento? Tu nasces e tens logo o cartãozinho? Ou como é que é?
Eu não lembro.
Pá, eu nunca fui à loja do cidadão ou notário e disseram: olha, para renovar o cartão de cidadão, se me der uma lambidela, isto está válido para os próximos 10 anos.
Nascidos e criados em Portugal.
Conseguem-me provar isso agora, neste momento?
Teria que chamar os meus pais, mas sim.
O cartão de cidadão, no fundo, é sou português, não é nasci em Portugal, ou é?
Eu acho que são as duas. É dizer que nascemos em Portugal e somos portugueses.
Mas uma pessoa que se naturaliza não tem um cartão de cidadão?
Não tem o cartão cidadão.
Tem um cartão parecido, mas não é o cartão cidadão.
Mas isso é surreal. Então, por exemplo, o Éder deu-nos o euro, mas ele nasceu na Guiné-Bissau e naturalizou-se. E fez das coisas mais incríveis por Portugal e não tem um cartão de cidadão. É isso que me está a dizer?
Eu sabia que não tinha.
Não sei se, tipo...
Não precisa. Não.
Tipo, temporário, eu acho que isso comprova que eu não sou português.
Não, eu não sou do CEF, tá.
Sim.
A nível privado tenho uma carta de condução.
Ah, ok. Giro, ok.
Descalçar-me e ver a minha verdadeira altura. É 1,60m. Sou portuguesa.
Ah, é 1,60m, isso comprova, certo. Mas, e não há mais nenhum país, mas há países em que, sei lá, na Bolívia as mulheres têm 1,48m, por exemplo.
As quichuas, né? Isso.
Quichuas, o senhor está a demonstrar até agora uma cultura bastante acima da minha, para já. Mas...
Da minha também, mas é natural, porque ele é o senhor doutor e eu sou loura burra. Mas é verdade.
Repare, isso são palavras suas, não minhas. Muito bem. Tu estás a pensar candidatar-se à presidência da República ou de Portugal ou do Brasil?
Não.
Não é um emprego que tu...
Acho que não. Tipo, tem que ter umas habilidades que eu acho que não tem a ver com a minha personalidade, muito assim.
Não.
Sim, acho que já existe muita gente e, portanto, começa a ser um cargo que tem muita concorrência, portanto, é quase como jogar no Euromilhões, a probabilidade é pequena. Também não tenho muito mais a propor também.
O problema é as minhas tendências ditatoriais, não ia dar certo.
As suas tendências quê?
Ditatoriais. Não ia dar certo fechar congresso, não ia funcionar muito bem.
Futuro próximo, não.
Precisas de 35 anos, acho que é 35, não é?
Sim, está quase. Ainda não cheguei lá, mas... Em Portugal, por acaso, não sei qual é o limite exatamente, mas... É futuro próximo, não, talvez.
Qual é que era a sua primeira medida ditatorial cá em Portugal?
Ia proibir fado. Ah, estou brincando.
Portugal tem esta coisa de deixa-se candidatar à presidência cidadãos que não nasceram cá, ao contrário dos Estados Unidos, que têm que ser naturally born, portanto têm que nascer no país, mesmo que se naturalizem não podem candidatar-se. Pá, com este tipo de, sei lá, liberdade que Portugal dá, achas que é depois normal aparecerem gajos tipo o André Ventura com as suas coisas?
Peraí, mas o André Ventura não é português? Porque esse seria um twist do caraças.
Pronto, então, eu acho que vocês estão os dois de acordo, que é, vão votar os dois no André Ventura também.
Eu vou.
Claro, claro, evidentemente.
Ok, estamos com tendências ditatoriais, estamos...
Tendências ditatoriais, a esquerda, a direita, a ditadura é sempre a mesma coisa, né?
O André Ventura é tudo uma questão à parte, ele é especial, coitadinho.
Ele é muito especial.
Ele é de uma idade especial.
Eu acho que, a partir do momento em que a pessoa se naturaliza num país, é porque tem alguma relação com ele, produz, vive, relaciona-se com as pessoas desse mesmo país e, portanto, quer contribuir, eu acho que sim, devemos ser plurais ao ponto de permitir que qualquer pessoa possa trazer ideias e propostas. Que, o importante é avaliar se as propostas têm credibilidade e se são válidas e se nós nos identificamos com ela. Agora, de onde vem a proveniência? Acho que vivemos num mundo cada vez mais global.
E imigrantes, curtem?
Sim, não tenho nada contra. Tenho também nada contra.
Okay, bom. Sim, é importante que contribuam, é importante que se trabalhe também para os acolher, porque muitos deles vêm para cá e não têm condições de trabalho, vêm fazer aquilo que muitos de nós não queremos, não querem fazer, mas mais do que tudo, tem que ser regulamentado como tudo.
Desculpa, qual era a pergunta?
Nem eu sei.
É curioso como as várias teorias que temos tido, de alguma maneira, envolvem imigração, nacionalidade, a grande substituição, agora o Obama, questões de raça.
Mesmo o Pizzagate vai para a cultura, de certa forma.
Pois é. O nacionalismo extremado é sempre engraçado. E os portugueses que nós estamos a entrevistar estão a dar resposta e muito bem e a demonstrar que nós, de facto, somos um país plural, infelizmente, e que não queríamos cá ninguém... diferente
sim,
de nós.
É curioso que as pessoas que nós entrevistamos, na sua maioria, é malta fixe, mas há malta que nós não chegamos a entrevistar que é completamente chocante.
Sim.
Nós cruzamos com um senhor que fez rádio durante muito tempo, palavras dele, e palavras dele também, está farto de indianos. Não sei se alguma vez fez um anúncio assim.
Sim, NGA, não sei se contámos isto, mas isto foi, estávamos a fazer um vox pop. Tiago, é isso. Foi
é isto.
Paraquedas, que foi, podemos falar consigo? E ele, não, mas eu fiz rádio e odeio indianos.
Sim, é o resumo.
Estão cheios deles nas lojas, até mete no... E foi, por acaso, isso foi... Foi das maiores aberturas racistas que eu já ouvi. Sim, sim. Nunca ouvi um racismo tão... Sim, sim, com... Não, e repara, ele sentia que estava a mandar charme.
Pois foi.
Ele tinha uma boina e estava com um sorrisinho a tentar... Ele estava a falar mais perto do Tiago e o Tiago super cúmplice com o que ele estava a dizer. Eu fiquei mesmo desconfortável.
Yo, yeah, yeah.
Mas depois virou-se para mim e disse uma coisa muito engraçada, que foi, Jorge, isto é ainda mais irónico quando eu pareço indiano.
Não é? E depois, e despediu-se com uma piada horrível. Não horrível, lembro. Não era horrível em termos de conteúdo, era mesmo a punchline.
Não me lembro.
Era, sei que ele ia o rato, pá, o leão ia comer a mulher do rato, ia comer a mulher do leão, e a gente conheces?
Não,
tu ouviste a piada?
Ah, pois.
Então se calhar podemos pôr aqui a piada, ou não? É horrível?
Eu acho que é má só.
A piada não termina com vão para a terra dele?
Mas não, pronto, destas
convosco, pessoas... o senhor da piada. Não sei, não. Vamos... Deixa...
E não.
Mas isto vai ser a opção do editor,
adoro,
Tiago.
Adoro ter poder de veto sobre estas merdas. E não. E sou presidente da República.
É, não é? Tu, o poder só está à cabeça.
Por acaso, eu acho que ia ser fodido como presidente da República.
Eu tenho a certeza.
Mínima coisa, tal, acabar com isso. Oi? Acabar comigo. Pá, esta. Acabar com. Desculpa. As pessoas foram mais ou menos normais aqui. Tivemos aquela pessoa a dizer aquilo.
Sim, ainda não sabemos o que é que vão dizer. Vamos votar, Tiago. Vamos votar. E
vamos ao conspirómetro.
Vamos ao conspirómetro. Portanto, Tiago, 0 a 10, nossa votação habitual, em que o 0 é... Não. Conspirómetro. 0.
I was born in Kenya.
10. Foda-se. E mesmo assim consegui foder isto. Impressionante. 10.
That's a joke.
Foda-se. 0. I was born in Kenya. 10. That's a joke. Assinado Barack Obama. Volta.
Há uma cena muito fixe que tu fazes, que é... Para além de teres fodido a apresentação do conspirómetro, é bateres muitas vezes com a mão no na cena que está a segurar o microfone e na mesa.
É, não estou a reparar. Na não, mesa mas, eu sinto que foi mais... Bem. Foi sempre ou é agora?
Não, agora depois bateste para aí 5 vezes com as mãos. Mas olha, é muito fixe. O pessoal gosta de simular tremores de terra em áudio. Estiveste muito bem.
Tu achas que na versão áudio só se vai ouvir tipo... Acho que não. 1755, tudo outra vez. Pessoal de Lisboa a bater mal com stress pós-traumático.
Sim, sim. Pessoas que estavam vivas em 1755. Claro. Agora vão ter verdadeira surpresa.
Eles não, mas ouviram as histórias dos avós.
Opa, de 0 a 10, eu vou ter que dar. Vou ter que dar 1.3. Isto porquê? Tribunais, desprovado. Experts, desprovado. Mas todas as teorias que um gajo analisa aqui, falsificar um certificado, acho que está nas coisas mais fáceis de fazer. Mais fácil que ter um tráfico de crianças numa pizzaria do que... quantos episódios é que nós temos?
Certo.
Do que era os Illuminati a controlarem o mundo, percebes?
Entendo.
Portanto, 1.3.
Entendo. Vou discordar-te e vou dar um bocado menos. Vou dar 0.7 porque acho que o passo para esta conspiração resultar não é só eles conseguirem forjar o certificado. Mesmo que conseguissem forjar e enganar os autenticadores... Provavelmente eram apanhados noutras contradições, o Obama, a sua família, os médicos na altura, nos anos 60, não diriam, não, esse é o bebê das 10h55, e portanto dou 0.7. Acho que havia muita lenha para ele se queimar, e tenho a certeza que os tribunais americanos investigaram isto a fundo e desprovaram totalmente. Portanto, dou 0.7. Okay. Tiago, fica 1.0. E pronto, encontrámo-nos a meio, algo que espero nunca voltar a dizer no teu caso. E muito obrigado. Foi mais um episódio de Conspiradores de Segunda. Digam então nos comentários.
Já não estou a ver o que é que era.
Não, lembro-me que era
a
tua voz, mas isso não, não
tu,
é preciso.
Olha, uma coisa que tu fazes bem é acabar os episódios em alta. Escrevam nos comentários. Portanto, malta, sigam a página YouTube, Instagram, Spotify, ouçam, partilhem com as pessoas.
Ponham um gosto. Gosto é subscrição, eu não sei muito bem. Assim...
Subscrevam, gostem e até para a semana.
Let's get started.